Bom dia, Carlos Gaspar. Bom dia, Esteves. E bom dia aos ouvintes. Os votos de boa semana para todos. Ó Carlos, não tem nenhum significado especial a vinda de gente da Comissão Europeia a Coimbra hoje e amanhã. Portanto, Portugal exerce a presidência da Comissão Europeia, portanto, passa-se em Portugal. A presidência da Comissão muda de 6 em 6 meses, é altamente rotativa, e tem-se desenvolvido aqui com toda a normalidade como se desenvolve noutros países. O desempenho da União Europeia exerce-se mais, como também num governo de um país, muito mais pela normalidade dos seus serviços, que funcionam normalmente, propriamente pelos líderes que se reúnem para tomar as grandes medidas. Como a Europa, tal como o governo português, poucas medidas toma que tenham grandes interesses para a população, isto é um exagero, claro, mas toma muito mais medidas de expediente do que propriamente medidas de fundo, e você repare, passámos por uma pandemia teve um efeito, o apuramento se far-se-á na devida altura, mas teve um efeito terrível,
devastador.
devastador, e no entanto você que não resistiu a nenhuma medida, ouviu falar em medidas, são coisas distintas, ouviu falar, mas não resistiu a nenhuma medida, ouviu falar uma bazuca, que eu não sei bem o que era, e ninguém bazucou nada. Ouviu falar agora, mais recentemente, num plano de recuperação e resiliência que vale 16, 17 milhões, mil milhões de contos, mas isto também não representa para nada. O senhor disse que, por exemplo, esse mesmo diploma, esse mesmo documento, essa mesma ajuda última do plano de resiliência grego vale quase 30 mil. E a Grécia é um país que tem uma média europeia nossa. Portanto, aliás, devo dizer, ele não é para você, perguntou-me coisas ali de banhos secos, de café de Santa Brasília, que eu já vou noutras coisas, mas já voltamos a banhos secos. Isto é brincar, já voltamos à Convenção Brasileira. Isto é para dizer que, com isso tudo, Portugal está a perder face à média europeia a olhos vistos. A olhos vistos, nós somos neste momento o país com índice médio de desenvolvimento, de recuperação, estamos em 24º lugar em 27. Somos 27, estamos em 24º. Está a ver. Até os países fronteiros à Rússia, portanto, os países do leste,
Do
Polónia,
leste.
Hungria e essas coisas por aí,
Estão com índice superior a nós.
estão com índice superior a nós. Quem é que anda aqui à retenção? São os países do sul, nós, Itália, Espanha. A que andamos aqui a um bocado a romper. É para você ver que estamos muito longe destas festinças de vir aqui. E aqui tem o significado de vir? Tem. O Convenção Francisco nunca não há de ter visto ainda assim tanta gente importante como vê agora, porque eles normalmente não vão à missa. Enquanto foi o convento, não. Também não viram. Portanto, vale porquê? Porque coloca Coimbra num trajeto e chama a atenção para o Convento de São Francisco, dá
Digamos que é
alguma
mais a
importância,
promoção
alguma
territorial.
notoriedade a Coimbra, tá a ver isso por aí fora. Depois as televisões não deixam de mandar antes fazer uns sketches sobre a própria realidade. Portanto, tudo isso é bom, não tem nada de negativo. Mas daí não muda absolutamente
Em termos
nada. Não
práticos,
muda absolutamente nada.
a não ser na vida
Aliás,
das pessoas com a confusão de trânsito,
você
por
quer que eu lhe
acaso.
conte uma coisa? Para mudar ou não mudar? Você não se recorda, mas se for buscar 18 de maio, de há 3 anos, eu disse aqui: mal empregadinha gasolina que foram fazer os senhores do Movimento do Interior, entenda, Jorge Coelho, Álvaro Amaro, Presidente da Câmara de Vila Real, o Miguel Cadilhe e outros de chamado Movimento do Interior, que foram entregar um documento que tinha sido laboriosamente preparado. Você nem imagina, as águas do Mondego subiram com tanto suor, hein? de tanto trabalho que o movimento interior teve tanto suar, e foram entregar para fazer o documento, e foram entregá-lo ao Cogido e Rico, que mal empregadinho, porque eles ainda não chegaram de regresso a casa, já o António Costa o puseram na gaveta o documento e nunca pôs o documento na gaveta e nunca mais olhou para ele. Claro que é os exageros do Vinhal, e o Vinhal exagera, e eu exagero em algumas coisas conscientemente, no sentido de tentar ferir a sensibilidade, mexer com a sensibilidade, mexer com a quietude, que às vezes, da generalidade das pessoas, que às vezes até é irritante. Mas é que hoje, no dia 18 de maio deste ano, o mesmo grupo, menos o Jorge Coelho, que teve o azar de morrer na Figueira da Foz, e que era aquele que dizia que este que tinha sido um movimento radical, era aquele que costumava dizer que isto devia ser um movimento radical, portanto, assinado pelos mesmos, menos por Jorge Coelho, entregaram outro documento a dizer, até o que é feito o primeiro? Eu já lhes mandei um e-mail, mas ainda vai a caminho, deve ter lá chegado, para dizer o seguinte, não se preocupem, daqui a 3 anos, vocês mandam outro e perguntam pelo primeiro e pelo segundo. Porque nós não mexemos, Carlos. É isto, está a ver? Eu sinto algum gosto sádico por arriscar a dizer que há 3 anos que não valia de nada, que não fazia nada. Claro que fizeram umas coisinhas, que nem sequer sei enumerar nenhuma, se tiveram nenhum de coisa, tiveram a portagem de seu a quem além um tudo nada, mas não teve, de substancial não teve nada para o movimento interior. Não se mexeu, porque não há, porque não querem, não, esta é a política.
Não há vontade política.
Não há vontade política. E nós assistimos a isto. Portanto, se eu não vejo um movimento do interior, mexer no interior, fazer nada, ter discriminações positivas para criar emprego, para chamar gente, você quer que eu vá atribuir importância à vinda de um gajo qualquer engravatado, se desempenha as funções que desempenhar, com todo o respeito que tenho pelas funções, mas não tenho nenhum, pelo modo como exercem muitos deles as suas funções. Vem para aí, vem ali a São Francisco, senta-se, movimenta milhões e milhões, e o meu país continua,
está em 24ª posição de situação. Pronto. Outro assunto que eu queria que você abordasse, até porque já falamos dele aqui muitas vezes, tem a ver ainda com o caso do BPP. Mexe e agora já começam a haver algumas decisões.
Pois é, que eles davam algumas decisões porque eles mexem. Sabe porquê que há decisões? Porque eles mexem. Porque eles mexeram no dinheiro dos outros. E é por isso que ele foi condenado agora. É porque mexe. A história da banca, que há 5, 6 anos começou para cá com aquela pouca vergonha que foi, é exatamente consequência disto do mexe. Olha, eu não quero ir para onde não vou, mas o Rendeiro foi condenado agora há 10 anos, já tinha sido condenado há 5 ou 6, e agora viu, por exemplo, hipotecadas, penhoradas, 3 grandes imóveis e mais umas contas bancárias de uns 13 ou 14 milhões. Portanto, é para onde anda o dinheiro que foi roubado aos clientes do BPP. Que foi a primeira, se não foi a primeira, foi das primeiras, foi o BPP e o BPN, grandes vergonhas que se fez na banca, mas não foram as últimas, porque ainda se continua a valer algumas, agora com mais moderação eventualmente, mas moderação como? Você sabe, por exemplo, que no novo banco, agora, só 18 não pagadores, estouraram no banco mil milhões. Você quer que eu diga quantos? Se der tempo eu vou buscar isso, não sei onde eu vou buscar esse tempo, não sei onde, mas vou buscar ao Luís Filipe Vieira 131 milhões. Vou buscar ao Zé Guilherme, que é da mesma coisa de lá, é 116 mil. Já abraram aqui com os trocos, 78 milhões, não é mil, é milhões, 78 milhões. Olha, está aqui escrito, 200 grandes, eu não tinha visto ainda isto, mas eu vi, tinha citado isto no outro lado, 18 grandes vendedores dão prejuízo milionário. As perdas, queres ver que eu estou, eu vejo, anda bem mal, mas está aqui escrito, olha, perdas, serão pagas pelo Estado. Ando aqui com uma dificuldade de ver mal, as lentes estão tão...
Traduzindo depois. Isso, cada um
traduzindo nós, isso, Carlos,
o Estado somos nós. Cada um de nós vai ter que pagar essa brincadeira.
É isso. E você entenda porque é que eu sou salgado, né? Quando falo, sou um bocado salgado, porque já tenho uma certa experiência de vida e custa-me ver que nós andamos aqui todos a rotar para pagar a esta elite. Porque eu tenho dito aqui, ninguém quer saber nada disto, também não tem nada a dizer, que nós estamos a criar uma elite que vai dar cabo do país e está a dar cabo do país. Mas nos 27, nós não passamos, Carlos. Quando a comparação for na União Europeia, nós não entra mais ninguém tão depressa, de maneira que até o 27º lugar a gente está bem colocado. Alguém tem que estar em último, Carlos. Alguém tem que estar em último. De maneira que isto é uma
nós
pena.
Rimos, mas não
é uma pena. E é por isso, por exemplo, que foi divulgada hoje, o Correio da Manhã divulgou uma sondagem que as votações nos partidos é 5-4 todas, menos no PR. E acho bem, acho mal, portanto, encontro aqui uma solução. Eu já não queria nem PSD, nem PR, nem PC, nem coisa. Eu queria qualquer um deles, eu queria um que governasse. Porque o problema do país é que ninguém governa. Aliás, você ouve falar, todos os dias ouve falar naquelas coisas, está tudo projetado, você não vê levantar uma telha. Está a ver, e quando se vê ainda algumas coisas a mexer, é na iniciativa privada, o que você não tem investimento público nenhum. Você anda aí com grandes velocidades, você anda aí com as linhas da Beira Alta, você anda aí com as linhas de hora e meia de Lisboa a Porto, e há pessoas que já saíram lá 3 semanas e ainda lá não chegaram. Anda com isto tudo, anda com alconchetas, anda com montijos, anda com isto tudo, está a ver? E a comunicação social depois agarra uma coisinha qualquer, esquece o essencial e atira-se só para a Odmira, atira-se só para as paredes do Sporting e depois nunca mais cala, faz uma festa. Nós apanhamos um assunto com uma certa notoriedade e não falamos noutra coisa. Ah? E não falamos noutra coisa.
Como se não existisse.
Como se não existisse mais nada. É que eu não disse mais nada, parece que andamos à procura do assunto e não vê nada. Você não vê um quilómetro de estrada a mexer, você não vê um quilómetro de linha férrea a mexer, você não vê uma linha do Oeste a mexer, você vê o Porto da Figueira da Foz que já teve 17 milhões de dinheiros
cativos
para isso e foi adiado e vai ser adiado e vai voltar a ser adiado e anda vai ser adiado. Mas veio o Santa Lopes, já veio, já arranjou casa na Figueira da Foz, em Barcos, Carlos. De maneira que poderá ser que o homem faça alguma coisa, mas para fazer tem que ganhar. E eu aí já tenho algumas dúvidas. Mas ele já chegou, portanto, e nós gostamos é disto. Está a ver agora. El Rei chegou, com todo o respeito, e ele deu uma entrevista este fim de semana ao Sol, uma entrevista de 6 páginas, e uma boa entrevista. Que ele que é bom político e tem de coisa, ele chegou ali, trouxe uns jornalistas que vieram cobrir a Figueira da Foz, do Sol, fizeram uma entrevista e ele apresentou o programa. E o programa dele, o que está ali, não é nada mal. Manda uma bicada, você não está a perguntar, mas eu respondo-lhe. Mandou uma bicada no Pedro Machado, mandou. Mandou outra no
Carlos Monteiro?
Não. Aí até se refere pouco no Joaquim de Sousa, do Presidente da Misericórdia, também mandou uma bicada. E aqueles tipos do PSD da Figueira da Foz deviam ficar era contentes por eu ter ido, mas não me querem lá, não foi, pouco-me independente. Então, isso se eles não tivessem convidado, tinha ido para o PSD, tinha. Portanto, ali uma boa entrevista. Figueira da Foz está no mapa, o campeão das províncias está, vai revelar alguns dados sobre isso, revelar ou pelo menos tratar esses assuntos, porque Figueira da Foz tem 3 candidaturas fortes, eu prefiro fortes do que boas, a do Pedro Monteiro, a do Pedro Machado e a do Pedro Santana Lopes, e tem o Mato Chaves, o doutor Mato Chaves do CDS, a preparar bem as coisas, tem no dia 28 de maio, eu tinha escolhido outro dia, mas ele escolheu o 28 de maio para fazer um jantar no Temoso, É lá o restaurante lá em cima, fará um jantar lá onde irá apresentar as linhas bases do seu programa, mas o campeão das experiências também falou com ele e apresentará. E só para dizer que a Figueira da Foz está a voltar, e este efeito Pedro Santana Lopes nota-se, embora ele em entrevista tenha vindo dizer que agora não vem tanto para criar notoriedade. Primeira vez quis pôr Figueira no mapa, criar notoriedade. Agora vem com alguns projetos mais. Fala muito no Porto. Porto, a Figueira da Foz, cá está, aquela história das tais obras que você ouviu falar e ouve anunciar. E depois nós, parolos da comunicação social. Nós somos qualquer coisa, parolo. Eu sou o Lino Augusto Sinhal, parolo. Você é o Carlos Alberto Guedes Paulo, parolo. Aquele é parolo. Nós somos os grandíssimos parolos deste país, porque nós vamos todos a correr. Nós demos uma coisa que agora não digo para fazer um título total e sabemos todos que é mentira, que estão a gravar, que não vão fazer porra nenhuma. Está a ver? Mas nós somos os agentes dessa mentira coletiva. Está muito virado para o Porto. Volta a referir o campo de golfe, que foi uma das suas coisas, na altura o Sócrates não deixou avançar, e ele volta a referir isso. Portanto, é bom, e este efeito de ter três candidaturas fortes já se faz notar em termos de se falar mais da Figueira da Foz. E isso é bom, isso é bom. E a Figueira da Foz estava a ficar um bocado agachada, não por força deste presente, daquilo ou daquele outro, não. Faltava, havia ali com que um encolher, e começava a sentir o efeito que Coimbra já sente há mais anos, que é o pessoal que podia ficar na Figueira da Foz, podia dar um contributo, foi-se embora, deixou morrer na Universidade Internacional, o ensino superior foi-se, está lá o ISCAC a começar a mexer ou não um pouco por influência do então diretor, do então presidente do ISCAC, do Dr. Castelo Branco. Por falar nisso, recordo-lhe que as eleições para o
próximo dia 20.
São próximo dia 20, 21. Carlos, são estas coisitas que eu falei numa sondagem há um bocadito. O PS subiu, recordo-lhes aqui, que eu tenho aqui os dados. O PS em relação a abril, portanto isso são de maio. O PS subiu 36,2 para 37,9, portanto subiu. O PSD tem uma queda brutal, desceu para 23,3 para 21,7, e este 21 é muito pouco. Neste momento, a direita toda junta não tem tanto como o PS. A direita toda junta. Não tem tempo para o PS, e o PS obtém, com se estes dados fossem, se isto fosse hoje, se eles se confirmassem, hoje o PS com o PAN formava uma maioria absoluta, já nem precisava do Bloco de Esquerda, nem precisava do PCP para você ver uma coisa. Agora, como é que este PSD não se cola, não agarra num coisa? É pela mesma razão e por esta, Carlos, que com esta desconsideração para com o público, que é o Rui Rio vir do Porto a Coimbra dizer: olha, o candidato do PSD é o professor José Manuel Silva, uma pessoa excelente. E eu pergunto ao professor José Manuel Silva: você vai para o PSD? Ele nunca me disse em momento nenhum. Vai, por conta do caminho. Ele quer ir por todos, mas não assume que vai para o PSD. Está a ver? E o Rui Rio teve-se marimando para Coimbra e disse: bem, o cara disse uma coisa que agora sabe que o candidato não assume.
E não toma posição.
Não, e está tudo bem. Está tudo bem. Qualquer coisa serve. E por o próprio Rui Rio, que penso que é um homem que teria boas condições, mas partiu o partido várias vezes, e agora com a escolha dos candidatos para as autarquias voltou a parti-lo e retira rigor a estas coisas todas. Está a ver? E quem não é rigoroso numa coisa não é rigoroso na outra. Não quer dizer que o homem seja rei, não ponho-me na causa, estou convencido com uma realidade impoluta, mas politicamente não presta.
Até sexta-feira.
Até sexta-feira.
Assim pensa Lino Vinhal, uma análise que foi recuada há 3 anos, 18 de maio, quando alguém tentou fazer alguma coisa pelo interior, um documento muito trabalhado, e que 3 anos depois pouco ou nada se sabe dele. Aliás, pergunta ao Lino Vinhal se alguém sabe ainda desse documento. São 8 horas e 22 minutos. Programa da manhã está com o Jornal, está com o Politécnico, está a par do que de mais importante acontece na região.